Rui Cardoso Pereira, entomólogo da AIEA, Agência Internacional de Energia Atômica, muito obrigado pela sua participação aqui nessa entrevista à Rádio ONU. Senhor Rui, qual é a importância para a África da participação da AIEA na luta contra o agente da doença do sono na Etiópia?
Antes de ir diretamente à sua questão, há alguns pontos básicos que eu gostaria de esclarecer. Quando falamos na doença do sono, que é transmitida por um grupo de moscas que são chamadas as moscas de tsetse, identificamos como um problema para os humanos. Ora, o maior problema causado pela mosca de tsetse não é nos humanos, é precisamente nos animais. Obviamente que isso vai trazer indiretamente pobreza às populações onde essas moscas existem. Essa pobreza é essencialmente transmitida pelo facto de os animais não têm força, não se podem alimentar, portanto ficam amorfos, não reagem, como é conhecida a doença, e não há um desenvolvimento próprio. Os animais não produzem carne, os animais não produzem leite, os animais não têm força para fazer agricultura, porque em África a tração animal, isto é, toda a lavoura é feita com base na tração animal, e portanto isso implica que numa determinada área onde a praga, a mosca de tsetse, tem uma determinada incidência, causa esses problemas no gado, que indiretamente depois se reflete na falta de bens tão essenciais como a carne e leite, essencialmente as proteínas que são tão deficitárias em África. Relativamente ao projeto da Etiópia, a nossa participação envolve-se mais diretamente com a utilização de uma técnica, que é conhecida como a técnica do inseto estéril, em que se produzem em laboratório moscas precisamente iguais às que estão no campo. Essas moscas são esterilizadas, daí o envolvimento da agência, com uma radiação, e essas moscas, quando liberadas no campo, têm por função acasalar com as fêmeas selvagens. Daí que, quando elas acasalam o sêmen, essas moscas são estéreis e não há a fecundação e, portanto, ao longo do tempo há uma redução da população, porque é como se fosse um controlo de natalidade de insetos.
Agora, Sr. Rui, praticamente todos os países lusófonos do continente são afetados pela mosca de tsetse. Como vê a proposta de esterilização defendida por alguns deles como método de sucesso para combater o vetor da doença do sono?
Deixe-me só voltar um pouquinho atrás na questão da técnica do inseto estéril, e realmente tem-se provado, e com a erradicação, digamos, é o programa emblemático da agência, que foi que nos anos 90 conseguiu-se erradicar a mosca de tsetse de Zanzibar, que é uma ilha pertencente à Tanzânia. Claro que esta metodologia, esta tecnologia, para sermos mais precisos, tem provas dadas de que funciona. Obviamente há fatores que há que ter em conta. Por exemplo, se temos muitos tipos de moscas, porque não é só uma espécie que transmite a doença, são várias. Isto é, se nós temos várias, teremos que largar ao mesmo tempo vários tipos de moscas. E então isso complica a aplicação da tecnologia. No entanto, em situações em que são propícias, e claramente há zonas, por exemplo, eu estou bem ao corrente de uma situação que se passa no sul de Moçambique e na província de KwaZulu-Natal, nas vizinhas África do Sul, onde apenas há uma espécie, as populações estão, nós chamamos, fragmentadas, não há uma continuidade da população da praga, porque a praga abunda mais onde há sombra, onde há alguma água. O habitat não é propício em toda a parte e, portanto, com isso, digamos, as condições não são ótimas. E é aí que realmente se deve avançar. E outro aspecto que é muito importante é as moscas tsetse, que só existem em África, estão distribuídas entre, digamos, o sul de Moçambique, norte da África do Sul, até a Etiópia. Portanto, não se deve começar, digamos, do centro onde está o maior problema de moscas na África Central, mas sim começar ou de cima para baixo, como se diz, do Maghreb em direção, ou do Sahel em relação ao sul, ou do sul em relação ao norte, onde nas áreas marginais. Eu queria adiantar que, contrariamente à questão anterior, onde eu foquei a questão da Etiópia como o grande problema sendo nos animais e não tanto nos humanos, os dados estatísticos existentes mostram que Angola, em especial, não é só uma questão de animais. Há mortes causadas pela doença do sono, diretamente no homem, portanto, nós não deixamos de ser um animal e também sofremos com isso. E dada às altas populações uma maior incidência, condições mais favoráveis, não tenho os últimos dados, mas há cerca de 2, 3 anos havia cerca de 3 mil mortes diretas causadas pela doença do sono em Angola.
Agora, Rui, a Etiópia é o alvo da parceria com a IA. Como essa experiência, ela pode contribuir para implementar uma abordagem transfronteiriça para ajudar a deter a mosca?
Não há só um projeto. Nós estamos envolvidos em vários projetos e um dos projetos que eu já referi anteriormente envolve Moçambique, África do Sul e agora um bocadinho também da Suazilândia. Portanto, a questão das pragas é sempre transfronteiriça e nós temos que abordar o ataque a uma praga à sua população no geral. Elas não têm passaporte, não têm bilhete de identidade, cruzam as fronteiras sem qualquer problema. Portanto, tem que haver uma abordagem transfronteiriça porque estar a erradicar num local onde está circundado depois com mosca não faz sentido. Tem que se avançar de sul para norte, como eu referi anteriormente. Um aspecto que é também importante é que toda essa metodologia, e eu referi o caso de Zanzibar no passado, toda essa metodologia, portanto, há uma prova do conceito da técnica do inseto estéril e isto pode ser estendido a outras regiões da África. Há outro aspecto aqui que é extremamente importante, que é a técnica do inseto estéril funciona bem ou bastante bem quando as populações já estão relativamente baixas. Isto é, normalmente tem que haver um esforço, quer com o tratamento químico dos animais, quer dizer, dando-lhe um banho, quer com a utilização de armadilhas para reduzir as populações, tem que haver uma redução da população da praga antes de avançar. Isto é, o nosso papel, a agência, não é só na aplicação da técnica do inseto estéril, mas sim dar muito apoio aos projetos, a países que querem iniciar projetos, por exemplo, que não sabem quais são as espécies que existem lá. Temos que começar do o que nós chamamos o baseline data collection, a ter os dados iniciais para depois, então, aspirar a ir um passo mais além. A tecnologia não é de aplicação simples, por isso necessita que os passos sejam dados consistentemente para que a técnica seja adotada.
Agora, além do combate ao causador da doença do sono, que outros projetos do mesmo âmbito estão nesse momento a ser considerados pela agência, Rui?
Além dos projetos da Etiópia, de Moçambique, África do Sul, que referi, no caso da Tsetse, temos outros projetos na casa, no Senegal, Zimbábue, Uganda. Portanto, estamos a dar apoio a todos estes países. Depois, temos várias outras, digamos, pragas que, de alguma forma, estão relacionadas em que nós damos algum apoio. Por exemplo, damos apoio na área de moscas da fruta, que é uma área que é de cerca de 70% dos nossos projetos são nessa área. Portanto, todo o que é moscas que infestam as frutas e, com isso, reduz a produção, evita a exportação para muitos países e, portanto, a tecnologia é usada bastante com moscas da fruta, é usada com algumas traças. Por exemplo, neste momento a África do Sul está a desenvolver a tecnologia para uma traça dos citrinos para, com isso, conseguir exportar facilmente para os Estados Unidos. Temos questões relacionadas com a mosca screwworm, ou mosca do gado, ou mosca da bicheira, como é conhecida no Brasil, em que foi onde a técnica começou a ser usada e toda a América do Norte, ou digamos, a parte sul da América do Norte e a América Central foram erradicadas e agora está-se precisamente países como a Argentina, Uruguai e Brasil estão a considerar começar do sul para norte por causa da questão da Amazónia. Outra área que é importante, neste momento a tecnologia não está 100%, digamos assim, mas está em processo de adaptação, é a utilização contra mosquitos, nomeadamente mosquitos transmissores de dengue e malária, que é também um problema essencialmente em África, embora o dengue seja muito mais global do que a malária.
Rui Cardoso Pereira, entomólogo da AIEA, Agência Internacional de Energia Atômica, muito obrigado pela sua participação nessa entrevista à Rádio ONU.